Olá pessoal, bem-vindos a mais uma história do Maise Shehoyo. Hoje eu queria compartilhar com vocês, nós estamos chegando nos dias de Pesach. Nos dias de Pesach, a história que eu vou contar tem a ver não só com Pesach, tem a ver com o nosso Halel, tem a ver com a parte que a gente no Teilim, no Perek Kuf Tedvav. O Ben Ishchai, ele conta que uma vez Shem Yehudi, Erev Pesach são épocas que tem muitos gastos. Tem que comprar matzot, tem que comprar vinho, tem o maror, as crianças acabam precisando comprar roupas. É bem na época que a gente começa a ver, uai, tantos dias de Yom Tov, tem Chol HaMoed, e começam a perceber que tem muitos gastos. Shem Yehudi, vamos chamar ele, como de praxe, Moishe Pfefferkorn. O Moishe Pfefferkorn, na casa dele, como em qualquer casa normal, mais ou menos 10 dias antes de Pesach, começa a ficar difícil de achar hametz. Já começa a perceber a comida já fora de casa, na escada. Já começa a ficar complicado achar hametz em casa. Na casa do Moishe Pfefferkorn, 3-4 semanas antes de Pesach, não precisava fazer bdikat hametz. Lá não era difícil de achar hametz, lá era impossível de achar hametz. A casa do Moishe Pfefferkorn não tinha hametz. Não se encontrava hametz na casa dele. Por quê? Porque o ano todo ele não tinha pão, ele não tinha comida, ele era um homem muito pobre. Chegando perto de Pesach, a esposa começou a falar para ele, Moishe, a gente precisa comprar matzot, Moishe, a gente precisa comprar vinho, Moishe. E ele olhava para a carteira dele, ele olhava para o saving dele, para o que ele tinha de dinheiro, e não tinha nada. Não era difícil. Ele podia fazer na casa dele bdikat kesef, porque bdikat hametz não tinha hametz. E kesef ele ia virar a casa e não ia encontrar. Moishe Pfefferkorn começou a ficar frustrado. Ele vendo os vizinhos indo comprar, e a esposa pressionando ele, e ele preocupado, caramba, o que eu vou fazer? Moishe Pfefferkorn decide, uma certa manhã, fala, sabe o quê? Eu não aguento mais, eu estou frustrado disso tudo. Vou me matar. Ah, mas é a minha bede tatzmo, enlocheleg do Olam Haba. Como assim? Se eu me matar, o que, que vai acontecer? Eu não vou ter Olam Haba? Não. Todo esse sofrimento, todas as mitzvot que eu fiz, eu não vou ter Olam Haba? Não, isso eu não aceito. Ficou pensando, o que, que eu faço? Ah, já sei. Eu vou ir no shuk. Vou ir lá na feira, na nossa cidade, na feira. Quanto mais perto do Beit HaTfalim, da igreja, os Yehudim não podiam chegar perto. Se eu chegar perto da igreja, lá na feira, tem a feira. A parte de fora da feira, os Yehudim podem ir. Mas a parte mais interna da feira, os Yehudim não tem como ir para a parte mais interna, porque lá os Yehudim que iam, os goim matavam. Falei, eu vou entrar lá. E vai vir um goi e vai me matar. Se vier um goi e me matar, olha só o que vai acontecer. Não só que eu já quero entregar minha vida, eles vão me matar porque eu sou um Yehudi? Opa! Então eu vou ganhar o quê? Metal Kiddush Hashem, melhor ainda! E assim o Moishe Pfefferkorn pensa e bota em prática. Uma terça-feira o Moishe Pfefferkorn se levanta de manhã e falou, hoje eu vou botar em prática. Ele se veste e vai ao caminho da feira. Ele fala, olha Hashem, eu estou fazendo isso porque eu não aguento mais, mas eu ainda vou ganhar mitzvah de metal kiddush Hashem. Ele vai se aproximando até que ele chega na feira. Ele vai se aproximando mais perto da igreja e os goyim que estão passando lá nem reparam nele. Ele falou, hello, olha para mim. Gente, olha aqui, ele fica assim, querendo chamar atenção, ninguém nem repara. Ele começa a chegar mais perto e nada. Ele falou, sabe o quê? A hora que eu chegar na igreja e abrir a porta da igreja, o que vai acontecer? Olha só, eu vou chegar, vão começar a me apedrejar, ainda vão me torturar. Ah, já resolvi meus problemas. Ele chega na igreja, abre a porta da igreja e ninguém nem olha para a cara dele. Ele falou, ops, tem algo de errado. Ele falou, já sei. Ele entra na igreja, primeira vez na vida dele, é um issur, não pode entrar nesses lugares. Ele acabou entrando lá, ele começa a ver as coisas. Uau! Quanto ouro eles têm por aqui? Uau! E começa a ficar sem ar. Nossa, que lugar bonito! Quanta coisa eles têm! Ele fica pensando, como eu faço? Ele falou, já sei. Ele olha para cima, ele vê um lustre todo de ouro. Ele falou, eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou me pendurar lá em cima, tirar esse lustre e começar a carregar esse lustre. Oh, o que vai acontecer comigo? Eu saio lá na feira cheio de goim, carregando um lustre que eles sabem que é da igreja deles. Acabou, resolvi! E assim o Moishe Pfefferkorn pega, sobe e dá um jeito de trepar, consegue tirar o lustre lá de cima, e aí ele pega e começa a ir para fora, e fala, pronto, agora, já vai dar. Ele começa a andar entre os goim, e ninguém nem repara para ele. Mas se cheiroio! O Moishe Pfefferkorn está andando com um lustre da Avodá Zará. Está andando com o lustre da igreja no meio dos goim e ninguém nem olha para ele. Ele começa a andar mais para fora da feira e ninguém repara. Quando ele já estava onde os Yodim podem passar pela feira, ele falou, opa, calma aí. Se eu já consegui, tá com lustre de ouro na minha mão, agora eu tô resolvido. Ele pega, tira o casaco dele, cobre o lustre que nem dá para cobrir, e ele começa a tentar se esconder e Bemed, ninguém repara nele. Ele começa a andar e passa por Goim, se esbarra e ninguém nem olha para a cara dele. Ele falou, já tenho uma ideia. Ele se lembra que na cidade dele tem um Yehudi ouriceiro. Ouriceiro é que trabalha com ouro. E não só que ele é ouriceiro e ele é Yehudi, ele é mudo. Ele não vai ter como contar o que eu tenho comigo para ninguém. Ele vai correndo e dá um jeito, e agora já se escondendo e tomando cuidado, ele entra na loja do ouriceiro, e o ouriceiro vê o Moishe Pfefferkorn, e todo mundo sabia que ele era uma pessoa simples, uma pessoa pobre, e ele pega, e ele mostra pro ouriceiro, pro dono da loja, para aquele que trabalha com ouro, ele mostra aquele lustre todo de ouro, ouro maciço, ouro puro. Ele abre os olhos e fica olhando. Ele é mudo, então ele fala... Querendo dizer, uau, da onde você tem isso? Ele pega e fala para ele... Olha, ele pega uma folha, pega uma caneta e fala... Olha, senhor ouriceiro, eu não te entendo muito bem, mas eu estou imaginando que você está perguntando aonde eu tenho. Isso é segredo meu. Eu estou vindo aqui te dar trabalho porque eu confio em você. Você é uma pessoa que não tem para contar. Você é uma pessoa que trabalha com ouro, então geralmente é uma pessoa confiável. Estou confiando em você. Eu não quero perguntas. Eu quero saber o que dá para fazer com esse lustre de ouro. Ele pega, olha ele, carrega ele, faz uns cálculos e escreve para o Moishe Pfefferkorn. Moishe Pfefferkorn, esse lustre vai te dar mais ou menos... 12 barras de ouro. Assim que ele escreve. Lustre igual 12 barras de ouro. Moishe Pfefferkorn olha para aquilo. Ele falou, nunca vi isso na minha vida. 12 barras de ouro. Isso é uma loucura. É muito dinheiro. Ele fala para ele só um minuto. Ele começa a pensar, fazer um resbon. Ele falou, olha, senhor ouriceiro. Você faz assim. Se derrete todo ele. E dele todo, você pega depois, me entrega em vez de 12 barras de ouro, 11 barras de ouro. E quanto vale uma barra de ouro? Aí o ouriceiro pega e escreve para ele, 100 mil lirot. Ele falou, 100 mil lirot? Meu Deus, eu nunca vi isso na minha vida inteira. 100 mil lirot. Ele falou, faz assim, você derrete, faz 11 barras, dá 100 mil lirot. Quanto cobre o teu... Quanto você vai cobrar para mim esse teu trabalho? Você está trabalhando para isso. Ele pega e escreve 10 mil lirot. Ele falou, Ótimo. Você pega assim, você me dá, eu vou vir quando ficar pronto. Quanto tempo fica pronto? Aí o ouriceiro pega e escreve no papel, daqui a 6 horas. Falou, ótimo, daqui a 6 horas eu volto, você me dá 11 barras de ouro e mais, em vez de 100 mil lirot, você me dá 90 mil lirot e tá pago o meu trabalho já. Combinado? O aquele ouriceiro que era mudo, isso ele entendeu, não precisava escrever, combinado. E assim ele vai embora para casa. Ele vai embora para casa e ele, quando ele vai para casa, ele começa a pensar, não, que eu vou para casa? Ele já passa no amigo dele, que era um pintor, e fala, por favor, eu quero que você venha em casa pintar minha casa para Pessach. Depois ele passa em outro marceneiro, fala, eu quero que você venha consertar tudo. Todos olham para ele e falam, mas... Eu falo, não se preocupe, eu vou te dar cash. Vou te pagar em dinheiro. Antes de você começar, antes de você terminar o trabalho, já vai estar pago para você. Tá bom? Um, mais um. Ele falou, mas olha assim, certeza. E ele volta para casa e ele fala, calma. Ele passa na loja e fala, por favor, os caras olham aqui, por favor, você está devendo aqui. Ele falou, não se preocupa. Te prometo que hoje à tarde eu vou te pagar. Mas como? Hoje à tarde eu vou te pagar, mas eu quero um favor teu. Ele fala pro dono da loja de comida, de matzo, de... Eu quero que você separa para mim uma compra. Eu não vou levar até não te pagar a compra velhas que eu tô te devendo e mais as compras de hoje. Ele olha para a cara dele, mas o Moshe Pfeffer, quando veio com uma tanta confiança, falando, tá bom. Ele começou a preparar, separar matzot, vinhos, ovos, frangos, carne, verduras, leite, queijos, quantidades, nash, tudo que podia comprar da loja, ele começou a separar. Os caras falaram, o que você está fazendo? Você está bagunçando. Ele veio com uma confiança e falou, não se preocupa, eu te prometo, eu vou voltar aqui com dinheiro e eu vou pagar minha compra velha e só aí eu vou poder levar a compra nova. Tá bom, combinado. E assim, ele vai para o Beit HaMidrash, abre o Aron HaKodesh, começa a agradecer a Kadosh Baruch Hu. Tá bom, assim foi. Isso era uma terça-feira. Depois de 6 horas, ele é Lakotsim, não se aguenta mais, vai correndo para a loja do ouriceiro e pede para o ouriceiro, no, tá pronto? Dá para ele uma sacola super pesada, são 11 barras de ouro e um bloco de 90 mil libras. O Moshe Pfeffer, com todo aquele peso das 11 barras, vai correndo para casa e esconde debaixo da cama dele. Ele levanta o colchão e coloca arrumadinho as 11 barras de ouro. Depois disso, ele pega e... Depois que ele pega essas 11 barras de ouro, guardou, ele vai para as lojas, começa a pagar. Ele paga o pintor que estava na casa dele e fala, olha, de antemão, quanto você vai cobrar para pintar a casa toda? Você tinha falado que 1.500 lirot? Pega 2.000. Para o marceneiro para consertar? Pega aqui mais um pouco. E depois ele vai para a loja e toda a dívida que ele tinha super velha, mais a nova compra, ele paga e sobra uma fortuna para ele. Ele fala... Chega em casa cheio de compras, começa a encher os armários, começa a ter cor, tudo para peça já, cachê de peça. As crianças começaram a olhar e falaram para as crianças, não se preocupa, antes eu quero que vocês venham comigo comprar roupas para o Hag. Fala para a esposa, dá um bloco de dinheiro para a esposa falou, que isso? Falou, não pergunta, só usa, vai comprar roupas, vai comprar joias para o Hag. E assim, a casa do Moshe Pfeffer, que era uma casa misken, coitada, tá uma casa brilhando. Tá tudo arrumado, cheio de coisas nos armários. E há tudo verduras e carne e frango e queijos, matzô, tudo já pronto pro Hag. E as crianças foram comprar roupas novas. Isso daqui era Erev Hag. Isso tava tudo bom. Chegou a noite do Hag, que era na quarta-feira de noite. Eles fizeram o Leila Seder, maravilhoso Leila Seder. E foi Hag, quinta, sexta, Shabbat. E ninguém nem sabia a história do quê? Do candelabro. Até que chegou Shabbat da tarde, o faxineiro da igreja entrou na igreja. A igreja é um lugar vazio. O pessoal nem aparece lá. Não é igual... Não tem nem o comparar, mas um Betacneset... Tem todo dia tem gente vindo fazer tefilot, estudar Torá, preenchido. Igrejas gravam domingo para lá. Kulehai veolai, eles vão para lá. E assim, os Yehudim, o faxineiro foi limpar, falou, ah, faz uma semana a gente não usa, vamos começar a limpar. Ele entra, começa a tirar o pó, passar o espanador, de repente ele, ei, tem algo, Didi? Didi! Ah! Cadê o candelabro? Cadê? Começa a gritar. E o padre ouve esses gritos e vem correndo e fala, o que aconteceu? O que aconteceu? Ele pega e mostra assim, olha o teto, olha o que aconteceu. O padre olha e fala, meu Deus do céu, como isso aconteceu? Começa, calma, vamos pensar. Quem foi que roubou uma coisa dessas? Só pode ser o Zeudim. Só pode ser quem ia ter uma coragem de roubar uma coisa da igreja. Certeza que foi um dos Yehudim. E assim, eles vão para o rei e contam que um Yehudi roubou e começam a acusar. Mas que Yehudi? E que vergonha é essa? Tá bom. O rei pega, logo domingo de manhã, manda uma, era rola moeda agora já para os Yehudim, manda uma comitiva e avisar para o rei, para o Rav da cidade, que se não aparecer o culpado que roubou o chandelier, eles vão matar todos os Yehudim. Eles vão expulsar os Yehudim da cidade, os que sobrarem eles vão matar. O Rav começa a falar, não, mas como você está acusando? O rei mandou o mensageiro nem escutar desculpas, falou, vocês têm 3 dias para vir responder. Ou alguém vem e fala a verdade, ou a gente vai detonar com todos os Yehudim. Michol HaMoed, de um dia feliz, o Rav ficou triste, chamou os Yehudim para o Bet HaKnesset, mandou avisarem que tem que fazer Yom Tefilah, talvez a gente vai decretar um dia de Tanit, porque olha a Gzera. Quando começa essa bagunça e avisarem, o Moshe Pfeffer, quando vai correndo para o Rav, fala, Rav, o que está acontecendo? Eu acho que eu já sei. O Rav fala, não, Moshe, fala, Rav, o que aconteceu? Falou, não, estou acusando os Yehudim de roubar um, como chama, um candelabro, como uma coisa. Moshe Pfeffer, quando fala para o Rav, Rav, não se preocupa, não precisa fazer gzerá, não precisa nada, eu vou lá responder. O Rav fala, mas como? Falou, Rav, estou te falando, pode deixar comigo. E assim, 3 dias depois, já avisaram o rei que vai ter o julgamento e vai aparecer um Yehudi lá, já avisaram, vai vir alguém. E assim, então os goim sabiam que ia ter uma nekamá, ia ter vingança contra os Yehudim, lotaram a casa de julgamento, estava cheio de goim, estava o rei, estava o padre, vieram o bispo também, pessoas mais importantes lá da igreja, e lotaram lá a igreja. E entra o Moshe Pfeffer quando sozinho, com bitachon, com, como fala bitachon? É, com bitachon. Quem está escutando e não entende o que é bitachon, pergunta para o Abba, para a Ima, para os pais. Bitachon com confiança. Bitachon é confiança. Com essa confiança, e eles com raiva, com os olhos dele, raiva, esse judeu, deve acabar com ele. E o Moshe Pfeffer quando pega e fala, vocês estão acusando os Yehudim de ter roubado o candelabro? Eles falam, sim, claro que estamos juntos. Ele falou, olha, só um minuto. Bemed, a verdade é, esse candelabro eu sei aonde está. Mas eu quero contar para vocês a história. Como é que aconteceu, aonde ele está, mas não foi roubado. Eles começam a olhar e falam, tá bom, você tem o direito a falar. Moshe Pfeffer quando levanta e fala, deixa eu contar para vocês. E ele começa a contar como ele era um coitado, que não tinha dinheiro, e agora ele começa a mudar a história. Ele fala, em vez de ele falar a verdade que ele queria se matar, ele fala, e sabe o que eu pensei? E eu pensei comigo, só um minuto, por que eu estou triste, porque eu não tenho dinheiro? Ah, porque eu sou Yehudi. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou virar um goi. E ele pega e fala, será que eu faço isso? Será que eu viro um goi? Não sei. Não, virar goi não. Eu vou perder todos os meus familiares. Não, sabe o quê? Pelo menos eu vou rezar para vou dar azará dos goim. Eu tomo a decisão e eu vou até a igreja de vocês. Eu cheguei lá numa terça-feira, de manhã, e eu fiquei impressionado, estava vazio, não tinha ninguém. E eu sentei lá num canto e comecei a chorar. Olha a minha vida triste, quanto eu já rezei para Hashem, e eu estou continuando pobre. E assim o Moshe Pfefferkorn contando e todo mundo escutando, um silêncio. Todos os goim escutando, o rei, o padre, o bispo, todo mundo no silêncio. Eu falando, e eu chorando lá. Enquanto eu chorava, eu falava, olha como é bonito aqui. Olha quanto ouro tem nessa igreja. E olha a minha vida miserável que eu tenho. De repente eu escutei uma voz. Eu me assustei, eu estava vazio, estava sozinho lá. Eu olho para um lado e não vejo ninguém. Eu olho para o outro e também não tem ninguém. De repente eu vejo que a Avodah Zarah está falando comigo, a estátua está falando comigo. Fala, Moishale, Moishale, o que você está chorando? Ele falou, eu? Você está falando comigo? Ele falou, sim, você, Moishale, é Yehudi. Estou falando com você, a Avodah Zarah está falando comigo. Eu fiquei perplexo, fiquei assim, oi, será? O que está acontecendo? Ele olha para mim, fala, por quê? O que aconteceu com você? Eu pego e começo a contar a minha vida, que eu estou pobre. Ele falou, Moishale, qual é o teu problema? Pobre! Olha quanto ouro eu tenho! Olha esses candelabros que eu tenho no teto de ouro! Pega um para você, Moishi! Moishi Pfeffer, quando fala, ele contando lá no julgamento, falou, eu? De jeito nenhum, é teu, Avodah Zarah, isso é teu, foi dado para você! Como eu vou pegar? Ele falou, pega, eu tenho tanto! Ele falou, não, não, não tenho. A Avodah Zarah saiu do lugar e foi ao meu caminho e falou, Moishale, pega. Eu falei, não, não tenho coragem. Ele falou, não tem problema. Ela pegou, se trepou no teto, a Avodah Zarah, tirou o candelabro e falou, pega um presente para você. Quando ela me entregou em mãos, a Avodah Zarah me entregou em mãos um presente, eu não teve como recusar. E assim o Moishe Pfefferkorn estava contando para todo o público que estava lá. Enquanto isso está essa história, os goim que estavam na arquibancada assistindo falaram, uau, como nossa Avodah Zarah é bonzinha, como nossa Avodah Zarah dá presentes, uau. O rei, o padre, o bispo, nervosos, sabendo que isso é uma mentira, mas que eles vão falar que é mentira? E assim o Moishe Pfefferkorn pega e fala, não só isso, eu estou contando essa história, eu vou contar, eu vou mostrar para vocês como é verdade. Se vocês quiserem ir na minha casa, essa é a rua. Debaixo do colchão tem 11 barras de ouro, que são as 11 barras do presente que eu recebi da Avodah Zarah de vocês. Agora, Vossa Excelência Rei, faz o que você quiser. A Avodah Zarah me deu o presente. Padre, eu estou te falando que essa é a verdade da história. Você tem como discutir sobre isso? Não é, bispo? E assim vocês decidem o que fazer comigo. O rei olha para o padre, que olha para o bispo, eles falam só um minuto, eles se levantam do julgamento e vão para uma salinha. E um olha para a cara do outro e fala, a gente sabe que isso é mentira. Mas o que a gente vai falar? O povo todo está acreditando que a Avodah Zarah fez uma coisa dessas. O que a gente faz? Eles olham um para a cara do outro e eles voltam para o julgamento e falam, olha, se é assim que a Avodah Zarah falou para você, você pode ficar com um presente, que assim seja. Essa toda a história conta o Ben Ishchai. E ele traz o Teilim Kuf Tedvav, que ele fala, Pelahem velo yedaberu, a Avodah Zarah deles tem boca, mas não falam. Enaim lahem velo iru. Eles têm olhos e não vejam. Osnaim laem velo ishmau, av laem velo irhum, yedem velo imshum, raglem velo irhu, loigrom bigronam. Kemohem yosem. Faz como eles, faz mais Avodah Zarah dessas daí que ficam mentindo. Faz mais, eles não têm nada diferente da gente. Ashreinu matov chalkeinu. Nós, Yehudim, temos a Kadosh Baruch Hu, que escuta nossas tefilot, que está presente com a gente. E ele decide, a gente entende que sempre Hashem escolhe pelo melhor de nós. Mais uma historinha do Maise Shehoyo.